78 para Grécia. É o nosso número. A vitória do Brasil. O Brasil vence a Grécia na Copa do Mundo de Basquete. Vitória do Brasil.
Que vitória para cima do Caboclo. A bola do Caboclo tirou a bola. Vamos entrar na sexta. Ele vai tocar.
Com essa narração emocionante de Rob Porto, a gente começa mais um Trash Talk. Eu quero animação!
Aê.
Que vitória absurda, hein?
Que vitória. Que talvez uma das mais emocionantes das nossas vidas, hein?
Se tá sendo seleção brasileira, com certeza eu posso dizer isso.
Bom, chegamos ao último dia da Copa do Mundo de Basquete da FIBA. Temos uma final que se fala espanhol, verdade. Argentina e Espanha. Primeiro eu vou apresentar aqui nossos amigos de sempre, Caio, Augusto, tudo bom?
Tudo bem, Raul, tudo bem, Vinícius?
Como foi sua semana?
Foi bem. Fui acordando bastante cedo para assistir os jogos da Copa do Mundo, né? Mas tá bom.
Isso aí.
Valeu bastante a pena.
Vinícius, Ribeiro.
E aí, Raul, e aí, Caio, e aí, ouvintes, tudo bem?
Eu acho que como a final é disputada entre Argentina e Espanha, a gente vai ter que começar a falar a língua da final.
Vamos.
Então vamos começar a falar em espanhol.
Vamos.
Caio, o que achaste de las semifinales?
Uma coisa...
Argentina é surpreendeu?
Incrível. Incrível.
Quero mais palavras.
Eu não tenho um vocabulário muito rico. Pero eu achei incrível.
Bom, eu acho que não vai dar certo, né? Mas está de parabéns, as duas seleções estão aí. A gente está gravando isso no sábado. Lembrando que a final vai ser amanhã, no domingo. E nesse podcast a gente vai falar um pouquinho sobre o que foi essa Copa do Mundo de Basquete. Nossas impressões sobre praticamente todas as equipes, grupo por grupo, a gente vai passar rapidinho também e focar naqueles que a gente acha que teve uma participação mais efetiva na Copa do Mundo.
Beleza.
Demorou, pessoal?
Fechou.
E, então vamos começar lá no grupo A, há duas semanas atrás, anfitriã China com a Costa do Marfim, a Polônia e a Venezuela. O que a gente tem para falar desse grupo? Passaram de fase a Polônia e a Venezuela. É o grupo mamata, né?
A Polônia passou com 3 vitórias.
Era o grupo mamata para a China. Deixar isso bem claro para as donas da casa, que não conseguiram ir muito longe.
Não conseguiram classificar. Foi uma pena, né? A torcida estava em peso nos estádios apoiando. E não rolou. A Polônia mostrou um basquete muito bom, né? Tanto que tá aí disputando hoje com a República Tcheca o 5º e 6º lugar, né?
Exatamente. A Polônia conseguiu chegar numas quartas de final, ok, devido ao chaveamento.
Sim, sim.
Né? Porque desse grupo A saíram Polônia e Venezuela, e no grupo B, que tinha Argentina, Rússia, Coreia e Nigéria, saíram Argentina e Rússia.
Sim.
Uhum.
A Nigéria foi uma decepção?
Ah, eu acho que posso dizer que sim. Posso dizer que a Nigéria esperava muito mais. Não só se tratando de resultado, mas de basquete em si, né? Faltou muito do Alfaro Camino. Achei que ele ia ter um protagonismo muito maior do que ele teve. Teve jogos com pontuação baixíssima, o Amino. Um cara que tinha que ter jogado muito melhor. O Kogi é muito bom, né? Dá muita esperança aí pro torcedor de Minnesota.
Mas eles perderam a classificação no primeiro dia já. Quando perderam para a Rússia, foi ali que desandou a coisa. Porque
ganhar, jogo-chave,
ganhar na Coreia era trabalho mais fácil. E a Argentina, todo mundo já esperava que a Argentina fosse a favorita.
A Argentina confirmou esse favoritismo. E passou, ganhou todos os jogos. Até com alguma dificuldade, no caso da Rússia. A Nigéria também não foi tão fácil. Mas ganharam todos os jogos, então passaram a Argentina e a Rússia. A Nigéria ficou para trás e disputou aqueles joguinhos meio que, sabe, para meio café com leite.
Uhum.
Mas é para disputar para qual africano iria para as Olimpíadas, porque todos os africanos ficaram nessa primeira fase. E a Nigéria acabou conquistando a vaga nas Olimpíadas por ser o melhor país africano classificado.
Uhum. E a Argentina, o único jogo que perdeu até agora foi aquele amistoso contra o Brasil.
Exatamente.
Preparatório antes da... Era amistoso, mas tá bom pro Brasil.
Não, foi bom pro Brasil. Deu uma moralzinha pra gente, né? E a Argentina não era favorita antes desse...
Não.
Desse campeonato. A Argentina foi conquistando. Eu acho que o fato da Argentina pegar um grupo fácil e depois novamente um grupo mais tranquilo, eu acho que fez o basquete evoluir. O jogo a jogo. Ela não começou tão bem, né? Foi indo. Hoje joga talvez o melhor basquete da Copa do Mundo.
Ah, sim. Passou por Sérvia e França.
Exatamente.
No início foi tranquilo, mas depois duas pedreiras seguidas aí, absurdo.
Exatamente. A galera pensa, só pegou uma mata. Ok, até aqui, beleza. Passou a Argentina, passou a Rússia, passou a Polônia e Venezuela. Eles fizeram um outro grupo,
sim,
onde a Argentina ganhou facilmente da Venezuela e depois até ganhou de uma forma tranquila da Polônia. Então, passou-se novamente a Argentina e a Polônia passou na segunda posição desse outro grupo. E vamos deixar as quartas de final um pouquinho mais pra frente.
Beleza.
Tá? Vamos falar um pouquinho do grupo C e do grupo D. O grupo C, composto por Espanha, Irã, Porto Rico e Tunísia, eu acho que deu a lógica.
Ah, sim. Foi Porto Rico e Espanha que passou, né?
Porto Rico sempre com uma seleção chatinha de se enfrentar. Não é tão fácil, não é tão tranquilo enfrentar Porto Rico. Mas acho que eles foram até onde era esperado mesmo.
Ah, sim.
A gente não esperava muito da Irã e da Tunísia.
Não.
Longe disso. Talvez a Tunísia fosse para muitos a favorita para ficar com a vaga da África, disputando até com a Nigéria. Mas acabou também ficando para trás. A Nigéria foi a detentora desse título. Então, no grupo C, a Espanha passou com 3 vitórias e Porto Rico com 2. No grupo D, só lembrando que a Espanha passou com 3 vitórias, mas não foi dando show, não.
Não.
A Espanha
sofreu contra a Tunísia,
contra a Tunísia foi 101 a 62, né?
Ah, é, não
foi. Então foi contra o Irã.
Foi contra o Irã que ela sofreu?
Contra Porto Rico ganhou por 10 pontos, uma margem até que baixa, mas contra o Irã ganhou por 8 pontos.
Então, mas foi mais no começo, nos primeiros, segundo, quartos, era tudo parelho os jogos da Espanha.
Sim.
Depois soltava um pouco no segundo tempo, né?
Sim.
Então, até aí, a Espanha não era também uma grande favorita. A gente sabia que a Espanha
tinha
condições... Tem um talento, tem um basquete FIBA, mas pra gente também, a gente colocou a Espanha talvez como a terceira força,
sim,
né?
Sim.
Atrás de Estados Unidos e Sérvia. Então, ok. Ela foi indo aos poucos, assim como a Argentina. É muito parecida a trajetória das duas equipes. Não deu show nessa primeira fase, depois ganhou jogos importantes. Ó, a Espanha depois pegou a galera do grupo D, que era formado por Itália, Sérvia, Filipinas e Angola. Aqui a Itália e a Sérvia sobraram.
Ah, sim, não tinha
a
como.
A Sérvia ganhou os 3 jogos de mais de 50, de 40, 30 pontos de diferença.
Sim.
O técnico da Sérvia foi um pouco também safado, que ele estava reclamando que estava muito fácil os jogos, que tinha muitas equipes nesse campeonato. Não sei se vocês... ver esse comentário dele.
Uhum. E pelas 2 primeiras rodadas dele até mostra que tem um pouco de razão, né? Porque ele primeiro ganhou de 105 a 59 na Angola, assim, um absurdo a vantagem. E o segundo jogo ganhou de 126 a 67.
Então, aí depois desse jogo, se eu não me engano, o técnico deu essa declaração que a Copa do Mundo estava muito cheia, realmente encheram, a Copa do Mundo não tinha 32 times antigamente. Mas acabou dando mais chance para mais gente participar. Eu achei esse formato, na minha opinião, achei muito legal. Eu
também gostei muito.
Deu chance para todo mundo. Talvez essa segunda fase aí, meio que substituindo as oitavas de final, achei um pouco duvidoso esse gosto aí deles fazer. Mas ok, muitos times, eu gostei de ver muitos jogos.
Uhum.
A Sérvia depois, quanto foi Sérvia e Itália, cara?
92 a 77.
Ganhou bem também.
Sim, a Itália jogou bem, mas não chegou a...
a Itália...
Assim, uma sensação, nem nada demais, assim, né?
Eu gostaria que fosse, gostaria muito que fosse. Mas aí tudo bem, a Sérvia ganhou os três jogos de uma forma... Meu, ninguém contesta nada do jogo da Sérvia, muito pelo contrário. A Sérvia, ali, ganhando os três jogos, era a grande favorita juntamente com os Estados Unidos. Juntamente, não. Talvez praticando um basquetebol melhor do que os americanos. Então, até ali, três vitórias, Sérvia. A Itália, com duas vitórias, também passou. Então, no outro grupo, Espanha, Porto Rico, Itália e Sérvia.
Sim.
Nesse grupo, não deu para Porto Rico e não deu para Itália. Teve um jogo-chave, que seria o jogo para decidir quem seria o primeiro desse grupo.
Sim.
Que foi Sérvia e Espanha. Esse foi o jogo que o Jokic foi quicado.
Foi ejetado,
que o técnico da Sérvia ficou maluco, que a Sérvia não conseguiu jogar. A Espanha simplesmente dominou a Sérvia de uma forma que ninguém imaginava. A Sérvia, que vinha fazendo 120 pontos, 100 pontos por partida, fez 60 e pouco. E a Espanha
uma
dominou...
Uma queda gigantesca.
É, dominou absurdamente.
E o que pode ter complicado a Sérvia, né? Porque aí caiu no contra a Argentina e...
Mas aí também, muita gente dava a Sérvia como favorita. Mas tudo bem, vamos chegar nas quartas de final daqui a pouquinho. Mas ok, passaram os dois sem surpresa nenhuma. Espanha, sim, e Sérvia foram para as quartas de final. Até aqui sem surpresa, certo?
Certo.
Vamos para o grupo E e para o grupo F. O grupo E formado por Estados Unidos, Turquia, República Tcheca e Japão.
É um grupo bem fácil, né?
Ele foi fácil, mas foi muito, muito legal de se assistir. Os Estados Unidos não passou o carro em cima de ninguém aqui.
Tanto a República Tcheca, né? Tanto a Turquia... Fizeram bons jogos nessa Copa do Mundo, boa participação. A República Tcheca, absurda aí com o Satoransky, chegando longe, complicando para grandes times.
É.
E a Turquia quase ganhou dos Estados Unidos.
Não, esse
Turquia,
jogo... Esse jogo...
É brincadeira,
a
né?
Turquia conseguiu perder com a classificação para ela mesma.
Ah, sim. E os Estados Unidos tem essa vantagem, né?
Quatro lances livres erraram todos.
Pipoca contra eles.
Todos. E aí o Middleton sofreu a falta e acertou os dois.
Foi até onde o lance onde o Jason Tatum se machucou, né?
Foi.
Exato. Mas, então, a Turquia era pra vencer aquele jogo contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos, o primeiro jogo dos Estados Unidos foi contra a República Tcheca, certo? Ganhou bem.
Ganhou, 20 pontos de vida.
Ganhou bem. A República Tcheca também começou morna, ninguém dava nada por ela e foi subindo na competição.
Ganhou do Japão.
Ganhou do Japão, ok. Os Estados Unidos teve esse jogo contra a Turquia que, nossa, foi de cortar o coração dos turcos, assim.
Nossa.
Cedi Osman teve duas chances.
Se eu fosse turco, estaria sem dormir até agora.
Não, foi absurdo o que aconteceu. Foi uma coisa de maluco, assim. Porque com isso, a Turquia, com a derrota para os Estados Unidos, ela ia fazer uma final de grupo contra a República Tcheca.
Quem ganhasse passava de fase.
E a Turquia conseguiu perder para a República Tcheca.
E com uma margem boa.
Uma margem boa. A Turquia que ia ganhar dos Estados Unidos...
Todo mundo pensou, pelo menos passar de grupo eles vão.
Não, eles sentiram, né?
Sentiram demais.
Sentiram demais.
E também a República
derrota.
Tcheca já começou a crescer ali.
Na vitória contra o Japão.
E essa vitória contra a Turquia credenciou a República Tcheca a chegar onde chegou.
Sim.
Então, passando... No grupo E, Estados Unidos e surpreendentemente aí a República Tcheca. Talvez a primeira surpresa aqui.
Sim,
porque todos nós aqui do Trash Talk, pelo menos a gente colocava a Turquia junto.
Sim, sim.
Né? E. Bom, o grupo F, o grupo do nosso Brasilzão, composto por Grécia, Brasil, Montenegro e Nova Zelândia.
Fala a verdade, né? Passou um carro em cima de todo mundo.
O carro, não sei. Mas assim...
Ah, mas que foi muito divertido esse primeiro...
Sim, foi lindo. Esse grupo aqui vai ficar na minha memória.
Inimaginável. Eu não esperava que o Brasil ganhasse todas as partidas.
A gente torcia, a gente brincava que o Brasil era o favorito do grupo, mas assim... A gente sabia que ia ser muito difícil todos os jogos, sem exceção.
A gente tinha medo até de não
A gente tinha medo de todo mundo. Sim. Realmente, Montenegro a gente tinha... Um receio grande, só que o Montenegro se mostrou...
Fraquíssimo.
Fraco, não conseguiu praticar um bom basquete, o Vucevic não foi pra Copa do Mundo. Né?
É
não
verdade.
Foi, não jogou nada. O Montenegro conseguiu perder pra Nova Zelândia.
Contra o Brasil, o Montenegro meio que poupou o Vucevic, ele entrava...
Ah, já era o último jogo, já eliminado.
Eles estavam eliminados, né?
Ele vai entrava alguns minutos, ele acertou todos os lances que ele tentou. Mas saía rapidinho e o Brasil voltava a abrir vantagem.
Vai forçar, né? Um cara que tem contrato na NBA num jogo que não tá valendo nada, é complicado.
Mas aí, esse grupo começa com o Brasil vencendo a Nova Zelândia de uma forma convincente, sem passar muito susto, mas também... Não foi tão fácil assim.
Daquele jeito brasileiro,
né? De ser, daquele, né? Jeito Brasilzão. O Brasil abre, depois o Brasil dá um branco total.
Mas
tem uns
erros. Nessa primeira fase, o Brasil teve um terceiro quartos da morte, que foi uma coisa incrível.
Nessa primeira fase. Era o que a gente estava esperando nas outras também, mas ok, não aconteceu.
Exatamente.
Aí o segundo jogo, Brasil e Grécia, era o jogo do grupo. Era o jogo da vida. Era o jogo aqui que todo mundo acordou cedão para assistir. Eu estava assistindo o meu trabalho... num link meio legal. Aí, mas eu consegui assistir, não consegui trabalhar. Eu fiquei maluco naquele jogo.
Senhor, a gente aqui em casa não conseguia fazer nada. Aquelas faltas do Didi, do Rafa Luz, quis matar a gente.
Mas vamos deixar claro assim: a gente reclama do Rafa Luz, do Cristiano Felício, do próprio Didi. Mas eles foram gigantescos.
Sim.
Nesse jogo, o próprio Rafa Luz foi gigante. Não, o Rafa Luz
jogou demais.
Foi gigante.
Foi um erro dele.
O Petrovic, eu ia falar Popovic. O Petrovic é o nosso Popovic.
Ele é.
O Petrovic, esse maluco de carteirinha, louco, né? O Petrovic é maluco.
Ele é doidaço.
Ele entrou sem o Huertas. Ele entrou sem o melhor armador que a gente tem. Faz muito tempo que a gente não tem um armador que não
segue o Huertas. Ele é malucão. Mas deu certo.
Ele entrou com o Rafa Luz, ele entrou com o Caboclo, ele entrou com o Benite, que ali não fazia uma grande competição. O Benite só foi se destacar no último jogo mesmo.
No último jogo contra os Estados Unidos. E nesse jogo, o Varejão foi gigantesco.
Não, isso aí, eu vou comprar, eu tô comprando já a regata do Anderson Varejão.
Eu quero o Anderson Varejão de volta na NBA.
Não, o Varejão...
O que ele jogou mostrou que tem lenha demais pra queimar ainda. Eu fiquei abismado com o basquete.
O Caboclo também, o que marcou o Giannis Antetokounmpo foi um absurdo.
Não, foi demais.
Demonstra o potencial que esse cara tem, mas ninguém sabe o que falta pra ele.
Ele tem uma envergadura muito grande, falta alguma coisa.
Ele é muito menino.
É que o problema é que na NBA você não tem tempo pra ser menino.
É, isso é verdade.
Tem que chegar homem já.
Já, tem que chegar homem. Tem 24 anos já, acabou.
Olha o Donovan Mitchell, o Luka Doncic aí.
O Caboclo já tem 24 anos. Ele tem uma cara de moleque, não tem?
Tem.
Ele tem um menino.
E assim, o Petrovic disse que sabia parar Giannis Antetokounmpo antes dessa Copa. E a gente achando uma piada, né?
Antetokounmpo
vai fazer 30, 40 pontos no nosso Brasilzão. E o cara. O cara conseguiu parar Giannis Antetokounmpo. Foi uma coisa de maluco. Faz muito tempo que a gente não via.
Tirou o Giannis do sério.
O Giannis foi ejetado no final do jogo.
Foi ejetado com 6 faltas, não conseguiu fazer nada.
A gente parou no começo do jogo, a gente conseguiu parar com muitas faltas, o que é normal.
Muito.
O que é normal.
Você vê os times da NBA fazendo isso.
Foi uma coisa muito emocionante, assim.
E toda hora a gente pensava que tinha ganho, né? Naquela ponte aérea que tentaram pro Giannis, o Caboclo tirou. Pronto, ganhamos. Aí o Leandrinho erra o lance livre e o Didi faz aquela foto pra Clay. A coisa mais inútil que eu já vi na minha vida. O que eu xinguei Didi aqui em casa foi um negócio grande.
Mas eles foram gigantes, né?
Foram.
O Felício também. Que homem é o Felício?
Por quê?
Eu acho ele demais.
Ok, sem argumentos. Mas outro cara que foi, nesse jogo, foi absurdo, Alex.
Nossa.
Que jogador que esse cara é, meu.
Com aquele arremesso diferente dele.
Nossa. Alex é um ícone da minha geração de basquete.
Forte, é um absurdo.
Ele é o maior plus mais da seleção brasileira nessa Copa do Mundo.
Olha só. Não, e muitas vezes ele marcou Giannis.
Sim.
No jogo.
Com aquele
ele tem o quê? 25 centímetros a menos que o Giannis?
Por aí.
No mínimo.
De envergadura não tem nem como conversar.
Não.
Bom, então, continuando, o Brasil conseguiu essa vitória contra a Grécia, que deu esperanças a todos nós brasileiros.
nos credenciou como uma
equipe forte. Nos credenciou como uma equipe forte. Ali, depois dessa vitória, muita gente achou que a vaga das quartas de final já tava pra gente, já tava quase decidida.
Sim.
Aí beleza, a Grécia depois venceu seu outro jogo e passou com a gente.
Não, e a Grécia venceu por 6 pontos, se perder estaria fora já da...
Ganhou de quem? Da Nova Zelândia. Nova Zelândia surpreendeu.
Direto,
é.
Foi um confronto direto. Nova Zelândia com chance clara de passar.
Então, aqui passou Grécia e Brasil. Também nenhuma surpresa. Talvez a maior surpresa foi o jogo que Montenegro apresentou nessa Copa do Mundo, que foi bem fraco.
Sim.
Então passou Estados Unidos, República Tcheca, Grécia e Brasil. Ok. No segundo grupo que se formou, jogamos o primeiro jogo contra a República Tcheca e os Estados Unidos jogou contra a Grécia. Esse jogo foi o jogo do apagão. Foi aquele jogo que a gente não conseguiu... Acho que a gente não se preparou
direito. Acho que...
Assim, não vamos tirar os méritos da República Tcheca, que fez um baita jogo, ele acertou tudo. Tudo dava certo para a República Tcheca.
Foi um jogo totalmente diferente, atípico. Foi um jogo que a República Tcheca veio jogando num estilo que o Brasil não conseguia marcar de jeito nenhum.
De jeito nenhum.
O jogo inteiro foi a mesma coisa. A gente corria atrás, não dava para chegar, porque os caras não erravam. Eles praticamente não erravam o arremesso.
O pick and roll deles é muito efetivo, a gente não conseguiu
marcar.
Aquele
gigante do time deles, esqueci o nome agora, jogou demais. Enquanto teve em quadra, jogou demais. Infelizmente, esse jogo a gente não teve nem cheiro.
Pra mim, faltou uma declaração polêmica do Pedro.
Faltou. Mas aqui não tem que... Ah, vamos marcar o Satoransky. Quem é Satoransky, né?
Jogou demais, né?
Ele jogou demais.
A
assim
Copa
como...
do Mundo que ele fez.
Mas a República Tcheca inteira jogou muito bem esse jogo. Foi...
No último jogo, o Satoransky ficou a um rebote do primeiro triple-double da história da Copa do Mundo.
É sério?
Sério.
A Copa do Mundo nunca teve um
Nunca teve um triple-double.
Olha só.
E o técnico ainda tirou ele nos últimos minutos porque o jogo já tinha acabado.
Ah, não.
Eu gosto dessas coisas, né?
Eu fico puto com isso.
Mas, assim, esse jogo nem sei muito o que dizer porque parece que a gente entrou com outra mentalidade, talvez... A gente não estava preparado para essa partida. O nosso Petrovic perdeu o controle. No começo do jogo também. E depois contra os Estados Unidos também.
Falou, né? Que entra na cabeça do Pop, mas o Pop que entrou na dele.
É, o Petrovic queria entrar muito na cabeça, só que eu acho que entraram muito na cabeça dele. Mas ok. Foi o que eu falei.
Eu acho que a nossa eliminação foi esse jogo aqui, né? Não tem como falar.
Foi esse jogo. Não, e talvez...
Contra os Estados Unidos eu gostei do jogo do Brasil.
Só que, mas também já era aquele negócio lá, tipo, mano, então, já era.
Não, os Estados Unidos, o nosso jogo contra os Estados Unidos foi uma zoeira. É, Brasil, BR, ruim. Porque não era pra ter perdido de 20 pontos. Quanto foi o jogo Brasil e República Tcheca?
93 a 71.
22 pontos. Isso contou pra gente ser eliminado.
Contou muito.
Se a gente tivesse perdido de 5, 7, a gente estaria nas quartas de final.
Estaria brigando ali pelo menos...
Não, a gente estaria nas quartas de final. Estaria. Porque os Estados Unidos não ia meter tanto ponto assim na gente.
E a República Tcheca teria perdido os dois jogos.
Exatamente. A gente
o Brasil disputaria o segundo lugar com a Grécia e no confronto direto a gente levaria vantagem.
Uhum.
Então a gente estaria nas quartas de final.
Bom, mas esse jogo bem, foi, né? Um jogo trágico. É, os Estados Unidos, a partir daí, conseguiu passar. Passou em primeiro desse grupo, juntamente com a República Tcheca. A Grécia aqui... Todo mundo esperava muito da Grécia.
Até algum falou que trocaria o seu MVP pela medalha de ouro.
Exatamente. A Grécia venceu a República Tcheca, certo?
Certo.
Só que perdeu também para os Estados Unidos. Como fez a primeira fase, ele tinha que ganhar os dois jogos.
Sim.
E contra os Estados Unidos também não teve chance. Então, passando Estados Unidos e República Tcheca aqui, infelizmente o Brasil fica por aqui, né? Infelizmente, nós temos nomes que pode ser uma promessa, mas eu acho que a gente não tem uma base formada.
Sim.
Esse talvez seja o meu maior medo quanto ao futuro da seleção brasileira.
É, então, porque... a gente vê jogadores como o Raulzinho, o Caboclo, temos o Felício que é novo. Mesmo assim, a gente não consegue ver uma base inteira, né, formada.
Uhum.
A gente tem alguns jogadores, muitos deles nem participam muito de competições pela seleção. Complicado.
Por isso que que eu achei muito importante a ida do Didi para a Austrália. Falta cara que tenha tempo de jogo dentro de quadra no Brasil. O Caboclo até participou bastante no Memphis Grizzlies. Agora o Felício quase não tem minutos. O Raulzinho direto tá machucado. Quando entra, entra pouco também.
Eu gostava dele na temporada com o Tadjess, só que o Dante Jackson acabou ofuscando ele. Como
então, mas o Raulzinho não pode ser ofuscado pelo Dante Jackson, né?
É, exatamente, é. Aí complica. Eu acho que a ida do Iago também, pra pegar o clima ali, ajuda, só que eu acho que é um cara que também não agregou nada, pelo menos nessa, né?
Não, então, uma das escolhas estranhas que o Petrovic fez foi assim, por que que ele levou o Iago, sendo que ele não utilizou o Iago?
Não usou nenhum.
Eu acho muito estranho quando acontece isso. O técnico leva o jogador, o próprio Popovic, por exemplo, levou o Plan Lee e não utilizou.
Não levou o Adebayo.
Então, por que levou o Plan Lee?
Sim.
Não levou o Adebayo. E outros jogadores deram até declarações que fariam, que gostariam de estar na seleção americana, como Aaron Gordon. Não sei se vocês viram essa declaração. Ele falou que gostaria de jogar, só que não foi chamado. O Gordon seria o melhor cara de garrafão desse grupo aí.
Faltou um cara do garrafão ali, né? Acho que o Pop, com todos os méritos dele, acabou errando um pouco nessa. Achou que já tava ganha, Estados Unidos.
Então, não sei. Mas enfim, vamos voltar rapidinho aqui pro Brasil.
É o luxo.
Que a gente já... É, o luxo. Que a gente já chega nos Estados Unidos já.
Beleza.
Falar um pouquinho do Brasil, que... Foi o que eu falei. A nova geração tá aparecendo, só que aparece de uma forma muito discreta. É um Iago, é um Didi, é um Bruno Caboclo. O Raulzinho também pode ser até inserido aí, apesar de já estar na NBA há um bom tempo já. E tá no basquete como... como protagonista do nosso basquete brasileiro aí no mundo já faz também um bom tempo. Só que falta muita base. Infelizmente a gente não tem, óbvio, é que nem o futebol. A gente não tem patrocínio nenhum, ninguém tá nem aí pro nosso basquete.
Sim.
E uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, que a gente até falou em off faz um tempinho atrás, a diferença entre o Brasil e a Argentina. Qual que é a diferença de jogador, de perfil de jogador, qual que é a diferença do basquete em si? Por que que o Brasil, a gente tá sendo eliminado
e a gente
com uma equipe... Ó, é que essa equipe não era a melhor do Brasil, não, ninguém tá no seu auge, mas a gente há 10 anos tinha muita gente na NBA.
Mas eu fico chateado com a situação que a gente chegou agora, porque é o fim de um ciclo, eu acho. Eu acho que tá se acabando... Pro Varejão, tá no finalzinho. E até no final de Huertas, Marquinhos, Brabo,
Leandrinho.
Leandrinho. Eu acredito que pra esses casos, né? A gente classifica pra essas Olimpíadas, eles ainda vão pra essas Olimpíadas.
Sim.
Não, também
mas acho. Aí seria o último.
Mas aí
o mas já precisa ter um outro elenco.
Exato, a gente
pronto.
Precisa. Porque a gente provavelmente vai pras Olimpíadas menos preparado ainda do que a gente vai pra essa Copa do Mundo.
E se a gente conseguir chegar lá?
E se a gente conseguir passar? Então eu queria saber de vocês assim, a diferença entre esses dois basquetebol, assim, basquetebóis.
Eu acho que, primeiro, a experiência da Argentina na Europa.
Eles têm muitos jogadores na FIBA.
Exatamente. Eu acho que falta isso para os jogadores brasileiros. Eles ficam muito tempo aqui no NBB.
E quando sai também, mesmo os que estão na NBA com poucos minutos, acaba prejudicando muito. Lógico, pra ele é uma realização pessoal, tem a questão do dinheiro, o cara tá na NBA.
Com certeza.
Mas pra questão da seleção, o cara que não tá atuando, o cara não se desenvolve.
E um cara que joga no basquete FIBA tem mais espaço que tem na NBA. E eu acho que jogadores jovens brasileiros indo pra Europa mais cedo, em vez de buscar um espaço na NBA, que muitas vezes bate e volta... Pode dar mais certo, pode... Ainda mais quando você se joga competições na FIBA, né? Pela FIBA.
Sim, com certeza. A gente tem na Argentina... A Argentina é um grande exemplo que não tem nenhum jogador de NBA e a Argentina está na final dessa Copa do Mundo.
Copa do Mundo, isso é uma loucura.
Isso é uma coisa que muita gente, vai crucificava os argentinos por isso.
Sim.
Mas outra pergunta que eu ia perguntar pra vocês é o seguinte. É melhor você ter... um jogador nível FIBA como um Campazzo como um Gabriel Deck, que são os caras, tipo, os argentinos que estão no Real Madrid titulares, tipo, tem tempo de jogo jogando no Real Madrid, que o Real Madrid
é uma
grande potência do basquete FIBA.
Com certeza.
Ou é melhor você ter jogadores como a gente tem o Felício, que você acabou de citar, que tem pouquíssimos minutos, um Raulzinho, um Nenê, um Caboclo, que eles não são protagonistas dessa equipe. O Campazzo é um grande protagonista do Real Madrid. O Laprovittola saiu do NBB e foi pro Real Madrid. O Laprovittola jogou no Flamengo há 2 anos atrás, 3 anos atrás.
Então.
E foi pro Real Madrid agora jogar do lado do Campazzo. E a gente tá vendo o que tá dando agora na seleção argentina. O que é melhor?
Ah, eu acho que a experiência e o tempo de quadra na Europa, eu acho que é melhor. Eu acho que muitas vezes o brasileiro fica ansioso, o cara quer estar na NBA, já se inscreve no draft, até é draftado, porque tem potencial, mas acaba não sendo utilizado e acaba a carreira indo pro ralo, porque o cara não evolui dentro de quadra, não passa por experiências, o Laprovittola, o Campazzo estão passando por diversas situações dentro de quadra no Real Madrid e estão evoluindo seu jogo, sua mentalidade, e cada vez mais estão melhorando. Agora o cara aqui no banco, o cara que não entra, não evolui. Como o cara só treinando não evolui.
Exatamente. Eu acho que, por exemplo, se todos esses jogadores que a gente falou, o Raulzinho ele teve uma passagem pelo basquete FIBA, sim. Só que, meu, é o sonho do jogador, principalmente o jogador brasileiro. Ele quer ganhar o seu dinheiro, ele quer ir pra NBA.
Sim.
É um sonho de qualquer jogador. Mas, por exemplo, imagina se o Felício tivesse um tempinho de quadra legal num time bom na FIBA. O quanto eu acho que ia evoluir esse basquete. Porque eu acho que o basquete do Cristiano Felício não conseguiu evoluir tantos anos assim, tanto tempo que ele tá agora no Chicago Bulls. Eu não consigo ver uma evolução.
Com 8 minutos de quadra, o cara não consegue crescer ali, né?
Não, e é um cara que, meu, que tá ficando meio ultrapassado já, pô, o basquete da NBA de hoje. É um cara que não consegue pegar uma troca.
Não consegue, ele não sai do garrafão.
A sorte dele é que ele assinou aí há pouco tempo um contrato de 4 anos, né?
4 anos, 8 milhões por ano.
Então, mas até onde isso é bom? Pro jogador vai ser ótimo, óbvio. Ele vai ganhar muito dinheiro, ele tá morando em Chicago. Tá lindo. Mas a gente pensando como seleção brasileira...
É horrível.
Falta, né?
Falta demais.
Eu queria muito que tivesse um Caboclo, um próprio Felício mesmo... Lá no basquete FIBA, tendo minutos, sendo protagonista.
O Huerta é um dos jogadores mais importantes da seleção brasileira até hoje.
Sim.
Sendo que é um cara que pouco atuou na NBA, não teve praticamente sucesso nulo na NBA, mas teve sua carreira inteira feita no basquete FIBA.
O Huerta viveu no basquete FIBA, foi um dos jogadores mais importantes do campeonato espanhol há muitos anos. Tentou NBA?
Tentou,
ele não conseguiu.
E foi um dos jogadores mais importantes dessa Copa do Mundo, já veteranaço.
Exatamente.
Por isso, a princípio tinha ficado triste que o Didi tinha sido mandado para a Austrália, mas se
pode
você parar
para
pensar, é muito melhor do que ele estar lá jogado, entrando no garbage, quando o jogo já tivesse acabado lá no Pelicans. Não, vai estar lá, vai estar sendo titular na Austrália, vai estar sendo protagonista numa liga boa, uma liga que está crescendo. E acho que foi uma bela sacada do New Orleans. Torcer para o Didi evoluir, porque é um cara que pode contribuir muito.
E precisa evoluir. Ele estando nesse grupo de Copa do Mundo nosso, do Brasil, também é muito bom para ele. Ele fez uma besteirinha lá no jogo contra a Grécia, mas não importa.
Ele tem 19 anos o Didi.
Não
é
importa.
Muito novo.
Não importa, ele está no grupo... Dizer de novo aqui que o grupo está de parabéns, todos os jogadores estão de parabéns, todos esses que a gente citou, tem muitos que a gente não citou também aqui, tipo... Outra coisa que eu quero perguntar também, por que que o Petrovic me leva o Augusto Lima? Ele não bota o cara no jogo.
Não jogou, nenhum jogo.
A gente precisando, em vários momentos, o Anderson Varejão não podia dar conta de jogar 40 minutos, entrava o Felício não dava conta, por que não botou o Augusto Lima na rotação?
Vinha bem, né?
Olha contra a seleção americana, ficou exposto isso. O Varejão entrava, jogava muito bem, entrava o Felício, a gente tomava algumas runs de 8-0, 12-0, 12-2, e acabava com o jogo. Não dava pro Felício jogar aquele jogo. Era a chance do Augusto Lima.
Era a chance de qualquer outro jogador. O técnico não confiou nem no Augusto Lima, nem no Iago.
Sim.
Então, mas eu acho que assim, ele fez uns amistosos antes... ele chamou uma galera para treinar. É muito estranho para mim o técnico não confiar. Mas tudo bem.
É, não consigo.
Isso acontece muito em todos os times,
né? Depois que ele ganhou da Grécia lá.
Não vamos criticar. Mas eu acho que é algo que tem que ser falado, sim. Nem tudo são flores. Todo mundo de parabéns. O Brasil está de parabéns. A seleção, os jogadores estão de parabéns. Agora a Confederação Brasileira, não. O nosso NBB, que estava se prometendo ser muito forte há uns 5 anos atrás, já não tem muito, mais muita evolução.
Sim.
Os melhores jogadores são aqueles que voltam da NBA.
Sim.
O próprio Varejão foi campeão pelo Flamengo.
Viado.
O Varejão também sendo um dos jogadores mais importantes da nossa seleção. Eu acho que isso tem que mudar.
O Varejão me surpreendeu demais. Se tivesse mais uns 2, 3 jogadores jogando no nível do Varejão, a gente chegaria mais longe.
Ele cresceu
pra cima de qualquer pivô, ele não tinha medo. A experiência dele contou demais também. Ele foi um cara muito importante nessa seleção.
Concordo. Mas é isso. Eu acho que a gente tem que dar os parabéns a todos os jogadores, como a gente já deu.
Sim.
Como a gente publicou no nosso Twitter, como a gente publicou no nosso Instagram. Foi muito emocionante. Foi uma saga curta, mas muito intensa. Eles todos estão de parabéns, só que a gente não pode fechar os olhos para esse tanto de problema que a gente tem.
Sim, sim.
Porque é muito problema que a gente tem. Foi o que a gente falou. A gente está comparando com os nossos vizinhos, que também não tem investimento nenhum no basquete, talvez até menos que a gente.
Eu acho até que
o nosso Google tá querendo falar. Deixa eu ver.
Eu acho até que o Brasil pode crescer com o passar do tempo, porque querendo ou não, a gente viu que Teve audiência, teve muita galera assistindo. Foi muito bacana de ver o Twitter inteiro ali comentando sobre o jogo.
É uma coisa que fazia muito tempo que eu não ouvia.
Um jogo cedo.
O basquete está crescendo no Brasil, né?
Comentarista de todas as áreas, futebol, tudo falando sobre o jogo. Achei muito interessante.
Até tivemos um comentarista, né? Ficando meio puto com
isso, né?
Com a galera que não assiste muito basquete, comentando no dia. Que eu achei uma puta de uma besteira. Acho que um cara que só tem que querer ver o crescimento do basquete no Brasil cada vez mais. Seja pensar.
Ah, sim.
É um pouco ultrapassado.
Ele é um pouco ultrapassado.
Mas enfim, é só deixar aqui claro os pontos positivos e os pontos negativos dessa Copa do Mundo. E vamos passar aqui por esse grupo. A gente conseguiu falar. A gente falou sobre o Brasil agora, as nossas impressões sobre a nossa seleção. E esperar alguma coisa agora melhor. Que a gente evolua de alguma forma.
Sim, sim.
Mas estou preocupado ainda, entendeu?
Ah, sim. Vamos buscar essa classificação para o New Pires e ano que vem a gente está iludido de novo.
Mas estou preocupado com esse pré-olímpico, porque a gente vai ter equipes muito fortes.
A própria República Tcheca.
Pois é. Agora, vamos para os dois últimos grupos. Ah, aqui a gente tem no grupo G a gente tem uma surpresa negativa, no meu ponto de vista.
Ah, com certeza.
O grupo G é composto por França, Alemanha, República Dominicana e Jordânia. A gente dava como França e Alemanha facilmente, passando o carro em cima das outras seleções, mas a Alemanha conseguiu perder para a República Dominicana.
Conseguiu. É impressionante, né? Isso é inimaginável esse da Copa do Mundo. Pelo menos pra gente aqui do Trash Talk, a gente colocou com certeza a França em primeiro e a Alemanha em segundo.
Uhum.
A Alemanha não conseguiu ficar de fora com República Dominicana e Jordânia no grupo, é brincadeira.
A República Dominicana sem craque nenhum.
Sem Towns e sem Hofford. Sem ninguém do NBA.
Se fosse com esses dois jogadores, eu até entenderia.
A gente vê aí a Alemanha recheada de caras de NBA perdendo pra essa República Dominicana. Mais do que o resultado, também a participação da Alemanha foi muito fraca, né? Se esperava muito mais do Schneider, do Max Kleber, do Daniel Theis.
Uhum.
Caras faltou, que podiam contribuir muito mais. Faltou o Dirk.
E a França, como esperado, ganhou de todos aqui. A Alemanha só ganhou da Jordânia. E a República Dominicana surpreendeu de uma forma positiva e venceu os alemães. passando França e República Dominicana no grupo G. E no grupo H, que a gente pensou que seria um grupo um pouquinho mais competitivo por causa do Canadá, o Canadá não levou ninguém.
É, então.
O Canadá não levou ninguém, mas mesmo assim a gente esperava algo mais.
Mas classificou, né?
Não, Austrália e Lituânia.
Austrália e Lituânia.
O Canadá levou um vareio da Lituânia, 92-69.
Nossa.
Na segunda rodada.
Austrália e Lituânia passaram. E então formou-se um grupo com República Dominicana, França, Austrália e Lituânia.
E a Lituânia que não tomou conhecimento de Senegal, 101-47. Passou o carro em cima do Canadá, 92-69.
E caiu na outra fase.
E perdeu pro Canadá. E perdeu pra Austrália por 5 pontos. Você fala, pô, Lituânia?
Não, é que Lituânia a gente já esperava algo muito, muito forte vindo deles. Sim, esse segundo grupo que foi formado com França, Austrália e Lituânia é um grupo muito forte. Podia passar qualquer um desses dois. Sim, tanto é que passaram duas semifinalistas. Duas semifinalistas estão aqui.
Passou França e Austrália, né?
Exatamente.
E aí vamos pras semifinais?
Vamos para as quartas.
Vamos para as quartas
rapidinho.
Então vamos começar aqui pelo G.
Pelo G? Qual foi as quartas de finais aí, Caio? Você tá?
Eu estou aqui com Argentina e Sérvia, Estados Unidos e França, Espanha e Polônia, e Austrália e República Tcheca.
Vou falar rapidinho aqui da Austrália e República Tcheca. Que foram... Austrália, República Tcheca, Espanha e Polônia foram os jogos que a gente dava como barbada.
Sim.
Né?
Sim.
A República Tcheca mostrou sua força, só que a Austrália já tá num nível muito superior.
A Austrália, pra mim...
Mas foi um jogo duro, viu? Foi um jogo muito bom.
Quando a Austrália chega nessa... Desculpa, vou te cortar. A Austrália, quando chega nessa fase, pra mim, eu credencio ela como uma das favoritas pra ganhar o título. Vamos ver o que aconteceu pra depois, né? Tô acontecendo a semifinal aí.
Mas quanto foi a Austrália e a República Tcheca?
82-70.
É, mas a gente vê placar, a gente não sabe como, não entende como foi o jogo.
Foi um jogo muito disputado.
É que o Satoransky foi muito mal nesse jogo.
É, então, ofensivamente ali no, na questão de pontuação, faltou muito dele. A bola de três da República Tcheca caiu muito contra o Brasil, já não foi a mesma coisa contra a Austrália. E aí no final do jogo ali a Austrália abriu, classificou.
A Austrália soube neutralizar esse time, né? É um time melhor que o nosso, não tem como. Mas a Austrália soube neutralizar todas as jogadas de ataque da República Tcheca. O próprio Satoransky, como a gente falou, não conseguiu bola nesse jogo.
Sim.
E a Austrália com o Perry Mills, que é um dos reis do basquete FIBA.
É absurdo.
Ele é o cestinha, se eu não me engano, dessa competição.
Ele tem 20 e poucos pontos de média.
Né? Então, ele é o cestinha dessa competição. E era o candidato a MVP, né? Caso fosse a final, eu acho que o MVP vai ser do
time campeão.
Do time campeão, que depois a gente vai dar nossa opinião, nosso palpite aqui. Mas a Austrália, ok, passou da República Tcheca com méritos. A Espanha fez um jogo contra a Polônia, um jogo seguro, como a Espanha sempre fez até aí,
sim,
até esse momento do campeonato. A Polônia também, eu acho que chegou até onde poderia.
Dava pra ela, né?
Né?
A Argentina passou bem pela Sérvia, né?
Então, esse aí foi o jogo. Esse foi o jogo onde a galera abriu os olhos para a seleção argentina. Porque até aí era a mamata. A Argentina, sim, tinha pegado um grupo fácil. O segundo grupo também foi bem tranquilo. E aí contra a Sérvia até aí era favorita. Mesmo com a derrota contra a Espanha, se mostrou favorita.
Sim.
Mas a Argentina conseguiu, principalmente no último quarto, dar um nó. O escolo que faz dentro daquele garrafão é uma coisa que é impressionante. É impressionante o que ele faz pra cima do Jokic e depois nas quartas pra cima do Gobert.
Não, parecia que rejuvenesceu 10 anos.
Não, cara, absurdo.
Eu pensei que quando ele tivesse cortado os cabelos, ia perder toda a sua força.
Mas não.
Mas não. Mas ele tá lá, grisalho, idoso. Mas tá lá.
Ele acordava todo dia, assim, 5, 4 horas da manhã e treinava na sua própria casa, na sua quadra, com 3 técnicos. Se preparando só pra essa Copa do Mundo, todo dia, o cara veio...
E chegou muito bem.
Chegou muito
bem. Em forma. Não é que ele tá gordão.
Não.
Não é que ele tá fora de forma. Não, ele tá idoso. Ele tá grisalho.
Tá.
Mas tá lindo.
E agora chegamos no grande jogo, né?
Estados Unidos e França. Esse a gente vai ter que falar um pouquinho sobre a... a seleção dos Estados Unidos, porque eu acho que, um pouquinho não, talvez a gente tenha que falar bastante dessa seleção dos Estados Unidos. O que você acha da gente fazer uma pausinha e voltar daqui a pouquinho aí pros nossos ouvintes? Vamos tomar uma aguinha lá. A gente já volta. Bom, voltando aqui, a gente já tomou nossa aguinha, né, Caio?
Exatamente.
A gente abriu um pouquinho, porque tá um calor em São Paulo hoje. Coisa absurda. Vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos e França. Pra vocês, os Estados Unidos era a grande força desse campeonato, mesmo levando sua quarta equipe?
Pra mim, sim. A gente não via outro time com tantas estrelas juntas. Se tivesse uma outra seleção com tudo isso de jogador, a gente ia estar falando, caramba, essa seleção vem muito forte, é a favorita. Assim como a gente falou da Sérvia. E tá, não veio o James Harden, não veio o Kevin Durant, não veio o LeBron James, não veio muita gente. Mas mesmo assim, Kemba Walker, Donovan Mitchell, Miles Turner, joga muita bola o Miles Turner, o próprio Harrison Barnes com a sua experiência. Eu esperei muito mais desse
seleção. Eu acho que não é nem só a qualidade dos jogadores, que é o quarto nível do seleção americana. Mas eu acho que a montagem do elenco, eu acho que não foi bem montado. Acho que meio que faltou um PF sólido.
Não tinha. De origem, assim, não tinha uma posição 4. Levou ali a panelinha do Boston pra entrosar já pra temporada.
Sim.
Né? O Smart, o Brown, o Tatum e o Kemba.
Sim. Acho que o Donovan Mitchell foi um dos melhores da seleção, só que teve jogo também que fez 6 pontos, 4 então, pontos. E
a juventude pesa, né? A gente já tinha comentado isso.
O Donovan Mitchell, eu falo que foi um dos melhores, porque eu acho que pra mim o melhor foi ou o Kemba Walker ou o Miles Turner.
Miles Turner errou pouco, marcou ele.
Contra o Brasil, ele foi muito bem.
Sem ele, o Brasil poderia ter tido sucesso naquele jogo.
Bom, é assim, a comissão técnica dos Estados Unidos não poderia ser melhor.
Não.
Com Popovich e Steve Kerr.
Sim.
A nata, né? Eles estão com os melhores ali. Ok. Começaram os treinos. Quem que a gente pode chamar? Lá no começo, eles chamaram James Harden, chamaram Anthony Davis, chamaram
Damian Lillard,
chamaram os caras. Os caras não quiseram vir. Depois ele foi cortando até chegar na seleção onde a gente está hoje. A gente viu nessa Copa do Mundo. Mas eu quero saber de vocês, assim, se foi realmente um grande vexame. Porque pelo que eu vejo nas redes sociais, os americanos não estão dando muita bola para esse vexame, entre aspas, entendeu?
Uhum.
Para mim é um grande vexame, eu acho que as autoridades têm que intervir aqui, porque assim, é a pior campanha dos Estados Unidos numa grande competição entre Copa do Mundo e Olimpíadas, né? E eu acho que algo tem que ser mudado. Eu acredito que nas Olimpíadas os americanos vão vir com uma força muito, muito maior.
Muito acima, né? Da média.
Muito acima, até porque eles dão mais importância às Olimpíadas. Mas pra mim, sim, foi um grande vexame. E não sei, eu acho que essa equipe poderia ter mostrado muito mais em quadra.
Não, pra mim foi um grande vexame. Foi a pior participação dos Estados Unidos na história, né? Eu acho que podem não estar falando muito, mas eu acho que eles estão sentindo, sim. Tanto os comentaristas americanos, quanto os jogadores. Ver todos esses recordes que a seleção tinha
58 jogos sem perder.
Sendo quebrados por culpa deles ali, teoricamente, né? Que são os que estão dentro de quadra. Eu acho que com certeza foi um vexame. Pra mim, com todo respeito, a comissão técnica pecou um pouco. A gente não sabe até onde certas lesões são verdadeiras e certas lesões são faladas porque o cara ia ser cortado e não quer falar que foi cortado. Mas eu acho que poderia ter um elenco melhor. O Darren Fox podia estar lá, ou então o Kyle Lowry com sua experiência vindo do banco, o próprio Marvin Bradley, que era uma posição 4, o próprio Bandebaio no lugar do Pani ali podia entrar na rotação.
Não, o Pani é um cara que não entrou.
Porque ele marca posições 3 a 5 ali, ele consegue aguentar numa troca.
É. O... Assim, o... a equipe titular dos Estados Unidos veio com o Kemba Walker. Eu achei louvável a atitude do Kemba, porque ele acabou de trocar por uma nova equipe na NBA,
uhum,
e ele fez questão de ir para os Estados Unidos. Ele não quis ficar treinando
com o Boston, né? Era um ano, mas também o time do Boston estava lá, né?
É, então
era um Boston...
que foi ótimo, né?
Exatamente.
É, então, pensando em tratamento com o Boston Celtics, talvez tenha sido melhor ele ir.
Sim.
Ia ficar treinando com o Enes Kanter aqui, que só estava fazendo bobagem, né? Tava no WWE, entendeu?
É.
Cinturão. Ganhou seu cinturão.
Ele é uma figura, ganhou por 20 segundos, parece.
Aí a gente tem o Donovan Mitchell, que é um grande craque. Futuro craque.
Ah, é.
Um Joe Harris na posição 3. O Joe Harris não é nem... Meu, ele é um...
2.
Não, ele é um role player no Brooklyn Nets.
Mano. Sim, ele ganhou.
Ele não é um jogador tão importante
não,
assim.
No three-point contest, mas ele...
Ele foi pra meter bola de três, né?
Ele tava assim. Na seleção americana, mas ele não deixa de ser um cara que é um role player. Ele não é, não é um cara aspirante de All-Star, nem nada, longe disso. Não,
pra mim é uma vergonha levar Joe Harris. Não é boa. Não é boa.
Você olha...
E o Harrison Barnes pra ficar na posição 4 também é uma vergonha.
É que, na verdade, vez. Tinha o Tatum pra posição 3, né? Aí aconteceu da lesão...
Não, é posição... É.
Não, mas mesmo assim o Joe Harris jogava. Com o Tatum lá.
Jogava.
Kuzma também foi cortado, né?
É, um cara que podia também estar lá, com certeza ia estar agregando.
Eu vi que o Kuzma pode ter sido cortado por causa que ele ia assinar com a Puma. E a Puma não queria
então,
que ele ficasse usando
então,
Nike durante a Copa do Mundo.
São tantas coisas que,
então,
que acontecem nessa seleção que o basquete... Ficou muito em segundo plano.
É, ficou em segundo plano o basquete.
Então, eu já tô até cansado de falar dos Estados Unidos. Eu já não
porque,
quero
tipo,
falar.
com todo respeito ao que o Derrick White fez na última temporada com o San Antonio Spurs,
uhum,
mas a gente tá falando de uma seleção americana, né?
É, ele foi por...
De todos, ele foi pela amizade com o Pop.
Ele
a
foi.
A panelinha do Pop ali. Ele levou o Derrick White, mas tem, posso citar, muitos armadores melhores que ele hoje.
Não, sem dúvida. E eu acho que mesmo... Eu acho que os Estados Unidos não levando suas grandes forças... Todo o país foi com suas grandes forças. O
sim.
Canadá não foi, se deu no que deu. Saiu na primeira fase. Mas
Canadá...
as demais conseguiu levar peças muito, muito importantes.
Perdeu uma grande oportunidade o Canadá.
Então. E os Estados Unidos, eles... Eu acho que não levando uma grande força é meio que uma falta de respeito. Com o basquete FIBA, com a Copa do Mundo e com os demais países também, com as demais seleções.
E acharam que ia ganhar, né? Acharam, esse aqui tá bom, não tava dando tanto show assim, mas na hora do vamos ver a gente vai ganhar. E não foi o que aconteceu, na hora do vamos ver...
Eu adorei ter sido eliminado,
adorei.
E Raul, também. Você falou um negócio pra gente em off que é muito interessante. O campeão da NBA é canadense, o MVP é grego, o Hulk do ano... É esloveno.
Uhum.
Depois.
É francês. O Depois é francês.
O MIP é camaronês. Né?
O MIP é camaronês. E agora a Copa do Mundo não é mais americana.
Pois é.
Somos, tá certo que
são outros tempos.
A parte da NBA, o título ser do Canadá, mas com grandes jogadores americanos ali no
tudo bem. Okay.
Não importa. Entra pra estatística.
Mas,
não, tá nas estatísticas.
Entra pro
né?
textinho, né? Mas.
É curioso, é realmente curioso. Eu acho que nunca tinha acontecido isso na história, entendeu? Nunca tinha acontecido. Só um MVP ser de outra nacionalidade, poucas vezes aconteceram isso no NBA. Mas eu não acho que o basquete americano esteja em decadência, não.
Não,
eu
também acho que não.
Eu acho que, por exemplo, se fosse com os 10, 12 jogadores mais importantes do NBA, ia ganhar de todo mundo de vendado.
Eles não iam dando em graça.
Mas eu acho que precisa disso, meu. Meu, coloca
isso. Mais importância,
jogadores.
Eu acho.
Eu acho que é um desrespeito muito grande. O Pop tentou tirar a lei de pedra de novo. Já tira muito no San Antonio Spurs todo ano.
Já.
E acho que fica o aprendizado pro Pop, né? É a primeira competição dele, né? depois da saída do Coach K. Ele acho que deve ficar um bom tempo aí na seleção dos Estados Unidos. E acho que nas próximas Olimpíadas e Mundiais ele vai vir com uma outra postura.
Ah, eu concordo. Eu não sei se houve um salto alto. Eu acho que no começo, sim, houve um salto alto. Agora, no decorrer do campeonato, os Estados Unidos não fez um grande jogo.
Não.
Não fez. Não ganhou de 20 pontos de ninguém. Talvez tenha ganhado. Mas não fez um grandíssimo jogo. Poderia ter perdido contra várias equipes, assim. Fez um jogo duro. O Brasil fez jogo duro com eles.
Eu acho que
abrir no final.
O resultado, claro, eles têm muita qualidade. No final acabava abrindo um pouquinho ali, mas pra quem assistiu o jogo ali, o primeiro, segundo, quarto, terceiro, quarto ali, era pegar pros Estados Unidos com qualquer time. A Turquia, o Brasil, muito time complicou pra eles.
É. E nós alertamos também no nosso podcast, falando sobre o World Cup, o comecinho, que os Estados Unidos já poderia meio que ter vida muito difícil já nas quartas de final, como teve. Poderia pegar uma França, poderia pegar já uma Austrália, uma Lituânia, etc. E deu no que deu. Pra mim, não foi uma surpresa terem sido eliminados por essa França, que é forte.
Sim.
Mas foi um vexame, e toda a instituição americana, pra mim, é um vexame, né? Nem os jogadores. Os jogadores não têm muita culpa ali.
Sim, sim. Não, e pra gente passar pela seleção americana, que foi eliminada pela França, que foi eliminada pela Argentina.
Tá. Então, as semifinais, a gente teve Argentina e França, e Espanha e Austrália. Foram dois grandes jogos. Grandes jogos. É, aí a Argentina já queria provar pro mundo que não foi sem querer que passou pela Sérvia.
Não foi um acaso, né?
E jogou demais.
E depois, pra mim, o melhor jogo aí da Copa do Mundo, Espanha e Austrália, duas prorrogações, Perry Mills de herói a vilão da Copa do Mundo.
Jogadores australianos saindo puto da vida.
Demonstrando ali, né?
Reclamando da arbitragem. Da
arbitragem, falando onde é que fica a sede da FIBA.
Onde é que fica a sede da FIBA?
Não é
na Suíça?
Não, é a FIFA, né?
Não, na FIBA... Procura aí, né?
Eu vou pegar aqui.
Eu quero saber onde fica a sede da FIBA. Eu vi que foi
o Bogut, né? Acho que foi o Bogut.
Saiu brabo. Mas eu dei uma olhadinha. Eu peguei esse jogo na primeira prorrogação.
Uhum.
Primeira e segunda prorrogação. Eu não vi muita coisa.
Eu não vi nada em questão de arbitragem. Pelo menos ali a reta final e prorrogação, que foi
fica, Raul, a sede da FIBA?
Eu não sei, eu chutei Suíça, Caio.
Você acertou.
Ah, olha lá.
Eu quero que você diga a cidade agora.
Beleza.
Zurich.
Genebra.
O Raul tá demais. Eu disse, deu um ano de fundação da FIBA.
É sério?
É sério.
Não.
Se você acertar, a gente paga o almoço.
É, de 1954,
né?
Ufa.
Em 1900 eu fiquei com medo.
1932. Se ele acertasse, eu iria realmente pagar o almoço.
Mas você poderia pagar um lanche, né? Já que eu acertei dois.
Suíça e Genebra já foi bom, Caio. Paga o lanche pra ele.
Bom, voltando, eu não achei um roubo. Os australianos estão bravos. Eu não assisti, na verdade, o jogo completo. Eu só peguei no finalzinho do quarto período, onde o Perry Mills erra um lance livre, dá a chance pra Espanha chegar nessa prorrogação.
Cara, e o lance livre que ele erra, o Rubio pega o rebote...
E dá no meio da quadra.
E joga do meio da quadra, a bola quase entra. Ia ser um game winner histórico. Aí não entra e vai para duas prorrogações. A segunda prorrogação, a Espanha sobrou já, o Sérgio Lu. Absurdo, matando duas bolas, muito crutch.
Ele gosta de ser clutch, né?
Duas
bolas. Aparece nessas horas.
Um momento tenso, todo mundo batendo bolinha de dois ali dentro. Vem ele, mata duas para três e acaba o jogo. Bota a Espanha na final. Acho que a Austrália ficou tão brava assim também, porque sentiu que dava, né?
Sentiu que dava
para estar numa final para a Austrália, mesmo tendo uma boa seleção. É um resultado absurdo, né?
Porque dessas quatro seleções que chegaram... A Austrália, se eu não me engano, é a única que não tem o costume de estar entre os melhores.
Sim.
Antigamente, não tão antigamente, o Brasil ganhava uns joguinhos da Austrália. Agora não tem como.
Acho que a Austrália já mostrou que estava brigando ali desde o amistoso que ganhou dos Estados Unidos.
Aquele amistoso contra a seleção americana já mostrou que eles estavam muito fortes.
Exatamente.
Para eles foi muito importante. Para a seleção americana, lógico, mais um recorde quebrado, 78 vitórias a zero, mas aí perdeu o primeiro. Mas dane-se, né? Na Copa do Mundo a gente vai resolver. Não resolveu.
Mas da Austrália fica aí o recado de que fizeram uma grande Copa do Mundo. O Perry Mills é um grande jogador FIBA, um dos melhores que a gente tem aí.
O Bogut.
O Bogut também entrava bem, ele não foi titular.
Sim, e o Baines
com Baines titular,
um gatilho da bola de três.
O John Ingles, o cérebro, o absurdo que joga o John Ingles.
É muito...
Ele não foi bem nesse jogo contra a Espanha, mas até esse jogo, o John Ingles, meu... É o Ginóbili australiano.
É, um QI de basquete absurdo.
Ele,
né?
Joga muita bola. E é um jogador que às vezes na NBA a gente não dá muito valor.
Sim. E vira e mexe nas séries de playoffs, ele tá aí tirando Paul George do sério. Tirando caras de grande
esse é um
escalão.
Cara pra grandes jogos, eu acho.
É aquele cara que não tem aquele físico que a gente vê nos caras da NBA, né? Ele parece um cara maior.
Ele tem um físico ali mais James Harden. Vocês viram o James Harden treinando boxe?
Não vi.
É um físico absurdo, assim, uma barriguinha saliente.
Sério?
Longe de ser aqueles caras de NBA.
E mesmo assim ele chega lá
e mesmo assim ele é absurdo.
É o James Harden, né?
É o James Harden.
Mas olha só, a gente tá comparando um Joe Ingles ou um James Harden, é um Ginóbili. Ele pra mim foi a grande peça dessa chave, dessa Austrália, junto
acima
com o Perry Mills. Junto com o Perry Mills, porque o Perry Mills ele é
o scorer
do time.
Voltou uma bola de
treino, e ainda tem o nosso glorioso Dele fazendo o papel sujo ali da seleção, né? Defensivo.
Ele sempre faz papel sujo, né?
Ele gosta dessa área, é um cara que gosta do contato.
Então a Austrália veio bem, ela caiu para uma Espanha muito organizada na defesa e no ataque, principalmente na defesa. Os dois times que foram para a final tem uma defesa muito sólida. A defesa no basquete FIBA ganha jogo. E a Austrália acabou ficando pelo caminho. Vai disputar com a França o terceiro lugar. E essa França, que muita gente... Não é garantia de nada ganhar dos Estados Unidos, né?
Não.
Ganharam dos Estados Unidos e caíram agora para a Argentina. Porque aí todo mundo pensou, meu, a França ganhou dos Estados Unidos. É a favorita. A Argentina já cortou o barato.
O Batum, o Michael Jordan assistindo o jogo, deve ter ficado triste.
Não, o Batum ele não entregou nada nessa Copa do Mundo. De verdade.
Com aquele saláriozinho lá, o Michael Jordan acho que foi quando vou fazer o depósito vai ficar triste.
É óbvio que vai ficar triste. Mas a França tem muito mérito nessa Copa do Mundo. Assim, vamos falar sobre os primeiros jogadores principais. O Gobert, no garrafão.
Né?
Contra os Estados Unidos, mais de 20 pontos,
pra
13 rebotes por aí.
Né? Que a gente falou que tava muito bem.
Exatamente. É um cara que... E o Gobert é um cara que tem deficiências no ataque. Conseguiu pontuar muito bem.
Sim, sim.
E contra a Argentina foi anulado, porque o sistema defensivo argentino faz uma coisa que a gente não consegue entender. Eu quero ver. Nossa, eu quero ver muito
o Luiz
Escola versus
Gasol. Não, vai ser uma aula de basquete.
Vai ser muito bonito esse basquete, essa final.
E o Evan Fournier, voltando a falar da França, também foi um absurdo. Jogou demais.
Ele, pra mim, foi o cara da França.
Esse cara já demonstra muito basquete no Orlando Magic há muito
Subestimado
tempo.
Subestimado demais.
Mas o Orlando Magic... Primeiro que já começa que o Orlando Magic não tá tendo muita mídia, não tem muito ali. Mesmo indo pros playoffs, ganhando um jogo do Toronto. É um time que não causa grandes impressões. Mas ele já vem demonstrando ali há muito tempo. O torcedor de Orlando sabe do que é capaz Evan Fournier.
E agora vamos falar de um cara que foi o cara. O armador do New York Knicks. O armador da seleção francesa. Como é o nome desse cara? Eu não sei falar o nome desse cara.
Frank Nikitina.
Nikitina.
Eu falo assim.
É o Kilitina.
Nilikina.
Nilikina.
Eu acho.
Kilinetia.
É, o Curry chama ele de Nigalina.
É o Nigalina. O que esse cara fez pra cima do Kemba Walker contra os Estados Unidos?
Assusta o torcedor de Boston, isso,
né? Não, a galera de Nova York tava já soltando fogos, tava nem aí pra seleção.
Tava nem aí.
Não, foi incrível o que ele jogou. E é um moleque. É um moleque. A França vem muito forte. A França vem muito bem. Apesar da derrota, porque a Argentina deu um nó nesse jogo. Foi um jogo totalmente diferenciado. A França não conseguiu jogar bola. O Rudy Gobert deu uma declaração dizendo que fomos amassados. Fomos amassados. Para uma Argentina que ninguém conhece os jogadores dos argentinos.
Absurdo, é um absurdo que a Argentina está jogando e passando ali uma vitória mais, muito mais tranquilidade do que a outra semifinal, que a gente havia vindo mais cedo com duas prorrogações.
Não, foi um jogo que realmente a Argentina amassou a França.
Sim.
A França que venceu os Estados Unidos. É uma coisa de louco isso. Mas agora vamos para a final, a grande final.
Quem é o favorito para vocês?
A grande final é Argentina e Espanha.
Cara, para mim, depois dessa semifinal, tá mais para Argentina que para França.
Eu
pra
vou Espanha, torcer.
Né? É, mais para Argentina que para Espanha. E eu vou torcer para Argentina.
Olha, não tem como não torcer pelo basquete que a Argentina tá praticando. Sim. Ah, e se você não torce pra Argentina porque você é brasileiro e pela rivalidade você é um bocó. Sério, não dá, meu. Não dá. Se você gosta de basquetebol, você tem que gostar do basquete que tá apresentando a Argentina e também o basquete que tá apresentando a Espanha.
Sim.
Tem dois jogadores, um em cada equipe, um Luis Scola com 40 anos de idade, o Gasol também muito experiente, mas que comanda, dá pra ver que eles comandam de dentro do garrafão, é uma coisa muito maluca isso que acontece.
Eu acho que aqui no Brasil vai ter muita gente torcendo pra Espanha pelo fato dos jogadores da NBA estarem, tem mais contato com jogadores da NBA que estão jogando na Espanha. Mas eu acho que, olhando pra basquete, o que a seleção argentina vem apresentando sem nenhum nome de impacto, ok, nome de impacto pra basquete FIBA tem. Só que pra NBA, que é a grande entidade do basquete mundial, é incrível.
Sim.
É uma coisa absurda. E pra mim, eu vou torcer muito por ela.
Não, minha torcida é pela Argentina, sim. Apesar de eu achar a Espanha ligeiramente favorita. Ligeiramente. Que a Argentina tá mostrando o melhor basquetebol da Copa do Mundo, não tenho dúvida nenhuma. Mas a Espanha, se a gente pega jogador por jogador, no cara a cara ela ganha, entendeu?
Eu tô muito feliz com essa final.
Eu também.
Quando foi a última?
Ver Luiz Scola ganhar um título ali pra encerrar a carreira seria lindo. Ver Rick Rubio também. Depois tanto tá apanhando aí na NBA, tanto tá sofrendo.
Rick Rubio apanha, viu?
Apanha. Sofre críticas e ele ser um campeão de um mundial.
E ele parece meio basquete fibazinho, né?
Ah, ele adora, né? É a cara dele.
A Espanha pratica o basquete fiba. Claro, a Argentina também, mas a Espanha, mesmo os jogadores da NBA,
pratica.
Eles jogam como basquete fiba.
Sim.
O Rick Rubio, ele não é conhecido como um scorer.
Ele pensa sempre antes do passe.
Exatamente, só que ele é o cestinha da Espanha nessa Copa do Mundo. E a Espanha vem muito bem. Vem muito bem, os jogadores vêm muito bem. Se a gente for fazer um cara a cara aqui, eu não quero fazer porque não é o intuito desse programa. Mas assim, o Rick Rubio de um lado, Campazzo do outro. O que o Campazzo tá jogando também é uma coisa, é de outro mundo. O que aquele anãozinho faz. Ele tem 1,80 de altura, né? Por isso talvez que não se adaptaria no basquete NBA.
Sim.
Mas o basquete FIBA, eu vi uns lances dele com o Luka Doncic quando ele jogava junto ao Real Madrid.
Uhum.
É uma coisa de maluco assim.
Esse Real Madrid devia ser forte demais.
Coisa de maluco. E tem o Deck também, que ele é um moleque que conseguiu parar também o garrafão da França. Eu acho assim, eu vou torcer pra caramba pra Argentina. O Luiz Scola merece demais, demais o que tá acontecendo com a Argentina. E o mais engraçado é, nem os próprios argentinos acreditavam que a Argentina ia chegar onde tá.
Ah, eu também acho que não.
O Ginóbili chegou na China agora. Nas semifinais.
Eu vi.
O Ginóbili chegou nas semifinais.
Abraçando a escola.
É. Nas quartas de final ele não tava lá, não. Ele não tava dando muita bola, não.
Não vou até a China pra ver um jogo.
Não, agora ele vai ficar.
Agora ele vai ficar.
E eu acho que ninguém dava a Argentina como favorita, mas que tá praticando melhor basquete está. Se a Argentina for campeão, o MVP tem que ir pro Luiz Scola. Por mais que o Campazzo esteja jogando muito, muita bola, todas as bolas passam por ele. O Scola é uma lenda do basquetebol.
Merece, né? Pra encerrar a carreira.
É, é a minha aposta, é a minha torcida, na verdade, porque como eu falei, a Espanha é a favorita para mim, só que minha torcida é muito argentina, amanhã eu vou acordar cedo e botar minha camiseta azul e branca.
E recomendamos a todos vocês também, pô, acompanhar aí para fechar com chave de ouro aí a final.
Esse momento que bom que vem vindo por aí, né? Tá acabando, sim, a Copa do Mundo, mas daqui 10, 15 dias já tem training camps NBA, depois pré-temporada.
Não, vai voltar a ter.
A parte ruim já passamos. Tá chegando, exato, galera.
E um resumão, essa Copa do Mundo pra mim foi incrível, foi muito legal. É, eu acho que conseguiu a mídia, pelo menos lá fora, aqui é muito menos, né? Conseguiu o que queria. As seleções foram bem, o único vexame mesmo para mim foi os Estados Unidos, que não levou seus craques, as demais seleções levaram seus craques.
Deram a importância deram merecida. Deram importância,
exatamente. E a gente está vendo agora uma Espanha e Argentina. A Espanha e Argentina, se eu não me engano, disputou semifinal de Copa do Mundo em 2006, com a vitória da Espanha. E o que é legal é que esse confronto em 2006, que foi depois das Olimpíadas que a Argentina ganhou em 2004, a Argentina com aquela geração de ouro, né?
Uhum.
E a Espanha também começando a crescer, tinha de um lado Luis Scola e do outro Marc Gasol. Eram os únicos remanescentes dessas duas gerações. Marc Gasol no banco ainda, o Gasol era o grande craque.
Demais.
E agora eles voltam depois de mais de 10 anos, né? Voltam a protagonizar um grande jogo, assim. Eu acho que vai ser incrível pra vocês qual que vai ser o campeão e MVP.
Pra mim, Argentina, Luis Scola. Torcida / palpite.
Argentina, Luis Scola também. Acho que teremos um grande jogo amanhã.
Nosso palpite é esse. Se a Espanha vencer... Eu gostaria que o MVP fosse pro Marc Gasol.
Mas acho que vai pro Ricky Rubio.
Mas o Ricky Rubio tá fazendo um grande campeonato. Enfim, mas a torcida é essa, é a Argentina. E eu acho que é isso, pessoal. A gente conseguiu passar bem por essa Copa do Mundo.
Mesmo pra quem não assistiu nada, dá pra assistir a final amanhã, porque a gente já fez o resumo.
9 horas aqui. Da manhã, né? Amanhã?
9 horas.
Ah, é um horário bom, né?
Horário bom.
Horário legal, dá pra assistir. Valeu, pessoal. Ô Caio, dá um dos nossos recadinhos. Onde que o pessoal nos escuta?
Galera, pra você que ficou uma semana aí sem ouvir a gente, estamos voltando agora com tudo, pelo Anchor, pelo Spotify, pelo Apple Podcast, estamos chegando no Deezer, também temos alguns vídeos já postados no YouTube, em breve postaremos mais conteúdo lá, e nos acompanhe nas nossas redes sociais, com a nossa arroba Vinícius.
É trash_talk.br no Twitter e no Instagram, a gente tá lá fazendo posts o dia inteiro, todas as notícias se de basquetebol, sendo FIBA, sendo NBA.
No Instagram, que tivemos um like
do nosso glorioso Cristiano Felício. I am Felício.
Muito obrigado, Felício,
pelo like.
Pelo like, por você estar lá lendo o nosso conteúdo.
Uma moralzinha, né?
É, esperamos cada
importante
vez.
Importante pra gente.
Mas não, pô, dá um gás, né?
E é isso, pessoal.
E é isso, galera.
Muito obrigado, Vinícius. Obrigado, Caio. Obrigado, valeu, ouvinte. E até uma próxima. Um abraço. Vai. Scola again pushing the break. And clearly part of the nice pass was deflected.